A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.
Ora viva, Nélia, boa tarde e a todos os caros ouvintes da rubrica A Vida Continua. Cá estamos para então mais uma rubrica neste sábado e hoje, dando continuação às rubricas anteriores, vamos, como sempre, falar aqui um pouco sobre um trecho retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, baseado na palavra do Mestre Jesus. A seguir vamos falar de um vulto ligado à doutrina espírita e, como sempre, terminamos com a nossa mensagem do livrinho Vida Feliz. Bom, então hoje, retirado do capítulo 10, item 12, diz assim em relação aos opostos: como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Esta é a pequena passagem que retiramos. Explicação: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Assim enunciou Jesus Cristo diante da mulher surpreendida em adultério. Jesus conhecia a intimidade das criaturas humanas e as via como um livro completamente aberto. Sabia das suas carências e necessidades condizentes com o seu grau evolutivo, bem como conhecia todo o mecanismo proveniente de sua sombra, quer dizer, a soma de tudo aquilo que elas não desejam ter e ver em si próprias. O termo sombra foi desenvolvido por Carl Gustav Jung, eminente psiquiatra e psicólogo suíço, para conceituar o somatório dos lados rejeitados da realidade humana que permanecem inconscientes por não querermos vê-los. Jesus sabia que todos ali presentes fariam daquela mulher um bode expiatório para aliviar as suas consciências de culpa, projetando sobre ela os seus sentimentos e emoções não aceites e apedrejando-a sumariamente conforme as leis da época. Em consequência, todos ali reunidos sentiriam momentaneamente um alívio ao executá-la, ou mesmo livres dos pecados, pois nela seriam projetados os chamados defeitos repugnantes e desprezíveis, como se dissessem para si mesmos: não temos nada com isso. O mestre, porém, induziu-os a fazer uma introspeção, impulsionando-os para uma viagem interior, indagando: quem de vós não tem pecados? Somos, a todo instante, tentados a encobrir as nossas vulnerabilidades ou pontos fracos, por não aceitarmos ser natural que parte de nós é segura e generosa, enquanto outra duvida e é egoísta. Faz-se necessário admitirmos nossos pecados, entre aspas, porque somente dessa forma iremos confrontar-nos com os nossos sótãos fechados e promover o nosso amadurecimento espiritual. Admitindo os nossos lados positivo e negativo, em outras palavras, a nossa polaridade, passaremos a observar a nossa ambivalência, rejeitando assim as barreiras que nos impedem de sermos autênticos. Urge que reconheçamos a nossa condição humana de pessoas em processo de desenvolvimento evolucional. Ao assumirmos, porém, os nossos opostos como elementos naturais da estrutura humana, aqui o egoísmo, o desinteresse, a dominação, submissão, a adulação, a aversão, o ciúme, indiferença, a malícia, ingenuidade, a vaidade, o desmazelo, o apego, apatia, etc., aprendemos a não nos comportar como o pêndulo, ora num extremo, ora no outro. A balança volta sempre ao ponto de equilíbrio. E é justamente essa a nossa meta de aprendizagem aqui no planeta Terra. Nem avareza, nem esbanjamento, nem preguiça, nem super entusiasmo, nem tanto lá, nem tanto cá. Tudo com equanimidade, isto é, dando igual importância aos lados a fim de acharmos o meio termo. As polaridades unidas formam a totalidade ou a unidade, mesmo porque a nossa visão depende de ambas as partes unidas para que as nossas observações e estruturas não sejam claudicantes. Em suma, unir as polaridades na nossa consciência torna-nos unos ou seres totais. Com essa determinação, vamos adquirir um bom nível de permeabilidade e conseguir transcender os limites e interligar os nossos opostos, atingindo um estado de consciência elevada, o que permitirá que o nosso consciente e o nosso inconsciente se fundam numa unidade total. As pesquisas da atualidade analisaram as metades do cérebro e chegaram à conclusão de que cada uma tem funções, capacidades e suas respectivas áreas onde atuam as diferentes responsabilidades da psique humana. O lado esquerdo cuida da lógica, da linguagem, da leitura, da escrita, dos cálculos, do tempo, do pensamento digital e linear e do lado direito do corpo, entre outras coisas, enquanto que o direito do cérebro se prende às percepções da forma, da sensação, do espaço, da intuição, do simbolismo, da atemporidade, da música, do olfato e do lado esquerdo do corpo, entre outras funções. Usar a totalidade cerebral é ter uma visão real da vida que nos cerca. Portanto, com apenas metade do cérebro, teremos a bipartição da verdade, ou melhor, a não conexão dos opostos. Caros ouvintes, o Mestre afirmou-nos: eu e o Pai somos um, querendo dizer que ele era pleno, pois via tudo no universo como um todo, através da sua consciência iluminada e integralizada. Jesus não agia dividido em partes opostos, em pares opostos, perdão. Não pensava e não sentia como um homem ou mulher, mas como espírito eterno. Não visualizava o interior e exterior, antes observava o universo e a nós por inteiro, dentro e fora, argumentando que o reino de Deus e as muitas moradas da casa do Pai estavam no exterior e, ao mesmo tempo, no interior. Por isso, não há nada a corrigir ou a consertar em nós, a não ser melhorar a nossa própria forma de ver as coisas, aprendendo a conhecer amplamente as interligações dos opostos, a fim de atingirmos o equilíbrio perfeito. Pecado, em síntese, são as extremidades da nossa polaridade existencial. Daí decorre a afirmação de Jesus de Nazaré aos homens que somente olhavam um dos lados do facto daquele julgamento e que, ao mesmo tempo, escondiam sentimentos e emoções que gostariam que não existissem. Em suma, a ferramenta vital para interligar os opostos chama-se amor, porque amar é buscar a unificação das pessoas e das coisas, pois ele quer fundir e não dividir. O amor tem que ser absolutamente incondicional, porque enquanto for seletivo e preferencial, não será amor real. Quem ama realmente constitui um nós, isto é, une, sem anular o próprio eu. O sol emite raios para todas as criaturas e não distribui a sua luminosidade segundo o merecimento de cada um. Assim também é o amor do Mestre. Não diferencia bons e maus, certos e errados, poderosos e simples. Não separa nem divide, simplesmente ama a todos pelo próprio prazer de amar. E assim, caros ouvintes do Rádio Clube de Angra, em relação a esta parte deste pequeno trecho do Evangelho, era esta, digamos, a explicação que tínhamos para hoje. Vamos agora falar de um indivíduo, de seu nome Edgar Quinet. O Espiritismo, ou a doutrina espírita, e quando assim nos expressamos, referimos-nos à ação dos espíritos. O espiritismo, repetimos, tal como o sopro divino, se espalha por toda a parte, penetra em todas as camadas sociais, tem a luz apropriada a todos os graus da inteligência humana. Ele tem sido tão necessário como será, por todo o sempre, à evolução dos homens, da mesma forma que o oxigênio o é para a manutenção da vida orgânica. Não nos receamos de afirmar que os espíritos têm influído, continuam e continuarão a influenciar os homens de ciência e os cultivadores das artes, muito embora grande parte desses favorecidos os desconheçam completamente, e quando se admiram de haverem tomado esta ou aquela atitude decisiva nas suas pesquisas ou terem tido ideias magníficas, atribuem simploriamente à sorte, à casualidade, à sua boa estrela ou à inspiração feliz. Sabemos, porém, que essa inspiração, boa estrela, casualidade, sorte, tudo isso, enfim, nada mais é do que a inspiração amiga, oculta e desinteressada dos nossos irmãos da espiritualidade. E os espíritos que se comprazem em auxiliar os seus irmãos aqui no corpo físico, para que eles consigam avançar na senda do progresso e possam melhor sentir a grandeza divina, não se agastam quando os homens não reconhecem neles os seus mentores nas várias atividades a que se entregam aqui na Terra. Pretendemos neste capítulo relembrar uma figura de real projeção e que muito dignificou a França, seu país natal, este senhor Edgar Quinet, que falávamos no início. Foi um filósofo, poeta, historiador e político. Nasceu em 1803, partindo para a pátria espiritual em Paris, no ano de 1875. Após a leitura do livro de Johann Gottfried von Herder, intitulado Ideia sobre a Filosofia da História da Humanidade, obra por ele traduzida, dedicou-se ao estudo da história das religiões e da filosofia da história. Fez parte de comissões científicas, exerceu vários cargos de professor, bem como outros de real projeção. Foi por duas vezes eleito deputado, sendo que da primeira vez, em virtude da sua atitude leal e desassombrada, foi exilado. Em suas obras, A Alemanha e a Revolução, Sistema Político da Alemanha, profetizou a hegemonia da Prússia. Publicou várias importantes obras. De retorno do exílio, foi eleito deputado e publicou o valioso resumo de suas doutrinas intitulado O Espírito Novo. Para deixarmos bem evidenciado como o espiritismo nele exercia benéfica influência, será suficiente apelarmos para o Sr. Ledran, crítico literário extremamente cético e que, por ocasião do centenário de Edgar Quinet, em 1903, publicou um artigo no jornal francês Éclair, em o qual, entre outras coisas, disse o seguinte: ao mesmo tempo que o mundo visível o extasiava, tinha ele os olhos fixos no mundo invisível. Foi um fervoroso espiritualista, como todos os da sua geração, sendo Lamartine, Victor Hugo, Michelet. Acreditava na cidade imortal das almas, na pátria de onde se não pode ser banido por homem algum. O sopro de não sei que país supraterrestre, em certos momentos, o envolve e transporta, como suspenso em asas aos espaços infinitos. Lê de seu discurso ao pé do túmulo de sua mãe, do seu genro Georges Morosi, que inflexões do alto. É um profeta a elevar-se acima de todos os sacerdócios e a falar em nome do Eterno, como investido de uma missão direta. E assim ficamos com a nossa, digamos, figura da semana, não antes de partirmos, deixarmos para a vossa meditação para esta semana de calor, mas que aqueçamos também o espírito, que é a essência de tudo. A seguinte mensagem do livrinho Vida Feliz, que diz o seguinte: O que não possas concluir agora não te seja motivo de agastamento. Faz o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la ou a circunstância não te permita fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Assim, amigos, caros ouvintes da Rádio Clube de Angra, ficamos hoje por aqui, sabendo que conversas afinadas, este complemento, a vida continua, vai em modo repetição para o ar na próxima quarta-feira a partir das 20 horas. Marcamos encontro para o próximo sábado, aqui à mesma hora, desejando a todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, de convívio, de descanso, de um bom passeio à beira-mar, de uma boa leitura. Não esquecendo que somos nós os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Somos os construtores do nosso próprio destino, que se vai desviando, que se vai construindo à medida que vamos tomando as nossas opções. Não se esqueçam, caros ouvintes e amigos, de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Então, até daqui a uma semana.
A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.